מסכת כתובות, פרק י' משנה ב', פנצ'ימניה דפאז'ינה. אלמנה, בין מן האירוסין, בין מן הנישואים. וממולייר, כסתיו יובה, Una viuva che seja viuva da primera etapa de casamento o da segunda, que sea tanto de Irusin como de Nisuin. Mojere chelo bebedin. O sea, cuando ella fica morando na casa do ex marido fallecido, entonces que sustentada. Então, quando ela tem que ser sustentada do patrimônio do marido falecido, e ela precisa vender algum bem para pegar sustento, então ela pode vender na frente do bedin normal, que é na frente de três pessoas normal, mas não precisa bedin mumchim, não precisa bedin expert. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon diz, depende. Mina Nisuin, se ela já foi, já está depois do segundo estágio do casamento, Nesuá, e ela ficou viúva, Mojere Cherobe Bedin. Aí não precisa Bedin Mumchim. Mina Irusin, mas se ela ficou viúva de Irusin, Lotim Kor, ela Bebedin. Ela só pode vender no Bedin de Mumchim e Peneche en la Mezonot. Pois viúva de Irusin não tem direito a mezonot, não tem direito a pensão, a menos tem o único direito a cobrar a ketubá. Porque na mezonot não tem cor a bebedin. Toda pessoa que não tem mezonot, toda mulher que não tem mezonot, só pode vender para efeito de ketubá no bedin de mumchim. Continuando na próxima Mishnah. פרק י' משנה ג' מכרה כתובתה או מקצתה. ונדו הכתובה, כזה ונדו הכתובה. בואו מסופור כציה דטרמינדו און טרנו פרה כתובה. סרטו. אינטון, יאללה אינבידה דו מרידו, אלא ונדו. Parcialmente a ketubá, que é o comprador, está esperando que o marido morra primeiro, né? Isto bem, isso não é o detalhe aqui. O detalhe aqui, se ela vendeu a ketubá na sua íntegra ou parcialmente, mishkená ketubatá ou mikzatá, ou ela usou o valor da ketubá, o terreno que tinha na ketubá, como penhor. Naktak tubatá leacher o mitzatá, ou ela presenteou alguém com o terreno, ou parcial do terreno, lotimkor et ashear, ela bebedin. O resto que falta, para recuperar o resto, quer dizer, para cobrar o resto depois que falece o marido, tem que ser vendida no bedin. E, na verdade é que mesmo... Certo. No bedin, después que murió el marido, no bedin. Bajajamim ombrim, mojereti afilo arba bejamisha peamim. Jajamim discuten que esa primera idea de la Mishnah es conforme a Rabbi Shimon, que hablamos en la Mishnah anterior. Mas Jajamim dicen que puede vender, mesmo no en cuatro o cinco veces parcelado, puede vender el terreno de Ketubá y mojeret de Mzonot, shelo bebedin. E está inclusive para a pensão, pode vender sem bedin. Quer dizer, sem bedin de mumchim. Vekote bedim zonot maharti, e ele detalha isso na entradas e saídas do patrimônio, que vendeu para mezonot e usou X para mezonot para a pensão. O grusha lotimkor, ela bebedin. E grusha, divorciada, não vende a menos que seja no bedin de mumchim, porque todo o motivo que Jajamim isentaram uma mulher viúva a vender no bedin mumchim é porque o marido falecido com certeza no quería que la mujer tenga ese desprecio de ir a un bedín y vender. Pero cuando es divorciada, él no se preocupa con el respeto de ella. Vamos a continuar. Perek Yudalef, Mishnah Dalet ahora. ¿Sí? Estamos en el último tercio de la página. Almaná, presta atención a este caso ahora, mudó. Almaná y Shaitá que tu batá matáim. Una viuda que tenía derecho y su actubá valía 200 us, que es un mínimo de que tu va de una mujer cuando casa soltera. Y ella fue a vender un terreno para cobrar su actubá, falleció su marido. Fue a vender un terreno para cobrar su actubá. Un majrasha ve mané ve matáim. Y la consiguió vender un terreno que valía mercado 6. La consiguió vender eso por 200. Un lucro de 100 de la. Es de 200. El terreno, si de 100, cuando casó una viuda. Cuando no es Betula. Cuando es Betula, es 200. Pero ella vendió un terreno de 100. Por 200. O Shabé Matáim Bemané. O ella fez mal negocio. Una cosa que valía 200, ella acabó vendiendo por 100. En ambos los casos, Nitkabla Ketubata. Se considera que la recibió a Ketubá. En el primer caso, porque ella de facto recibió 200. Ah, el terreno valía 100. No importa. Vendió por 200. Hazaku Baruj. Y en el segundo caso, porque ella fez mal negocio, vendió una cosa que valía 200, vendió por 100, ¿quién dio derecho? ¿Cierto? Entonces, por eso es considerado que ya recibió que tú vas con eso y acabó Sharon al Israel.
Pues dar ejemplo que vale, ¿no? Que
tú construyendo. Todo bien. No, pero vamos a suponer que quería cobrar dinero, entonces la vendió. Vamos a continuar. Ahí está que tú vas a mané, un majrasha ve mané ve dinar ve mané. O valor da ketubá era mané, 100. Y ella pegó un terreno o alguna mercaduría que valía 100 y un dinar. 100 y un dinar que es de 125. Y ella vendió por 100. Entonces dice Akmará, Mijra Batel. Dice Mishnah, a venda es nula. Los herederos del marido pueden refacer. Desmontable. Mesmo que la alegue, yo pago a diferencia de vuelta. Deja al comprador en paz. Yo pago a diferencia de vuelta. Mi jrabater. La venda está nula. Vuelta todo está casero. Esta primera idea. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Rabban Shimon ben Gamliel discute y dice: Leolam mi jraja kayam. La venda vale. A menos que la erró. Na venda, o sea, erró en un preso, HT Sham, que deje de Shayer Basadeh Batisha Kabim. Que la erre en un preso, que o que la erró en un preso daría para comprar un pequeño terreno de 9 Kabim y medio. Pequeño terreno. Que es un Shiur de Sadeh, ahí se llama Mekachtaut, ahí o que la fe se llama una venda nula. Ubagina Bat Hatzikab, y eso sí es un Sadeh de plantación. Si es una guiná, un jardín, una chacra pequeña, hatzikav, que debería Rabbi Akiva Betrova. Punto. Entonces, de acuerdo a Rabban Shimon Gamliel, dice: Olia, para considerar que la venda está nula, tiene que ser que él erró en esa margen. Mas si erró una margen pequeña, entonces la venda está feita. Él va a tener que devolver, tal vez la diferencia para el objeto mío, mas la venda ya está feita. Otro caso, ahora en la página encima. Ahí está que tu batá arba meot. A que tu va valía 400, Zuz. Entonces, a que tu va es la chica que cobra 400 Zuz. Entonces, ella comenzó a vender terrenos. Majra la zebe mané. Vendió un terreno por 100, un precio real. Beleza. Ve la zebe para Reuven. La zebe mané. Vendió otro terreno por mané. Por 100. Vela Jarón y a Febe Dinar Bemané. Y después el tercero, y así fue. Y el último, Ella pegó un terreno que valía mané y un dinar por un mané, que es en un último apenas la. Entonces, la Jarón Batel, último negocio que la festa anuló, ves el Kulam y Jacama, esos primeros tres está valiendo. Que se, yo no digo, podría pensar que yo diría, olha, ya que el último no valió, no valió todas las vendas, no. La venda para Reuben, Shimon Levita, tú ves, el cuarto terreno que tiene problema. Muy bien, continuando. Perek Yudalef, Mishnahe. Shum Adayanim, Shepichetu Shtut o Sifu Shtut, Mihran Batel. Agora a Mishnah entra uma avaliação do Bedin. Avaliação do Bedin que eles erraram num cesto, para cima ou para baixo? Para baixo ou para cima? Eles erraram. E o Bedin foi avaliar. Tinha que vender isto, ou seja, de um cara que faleceu, tem que pagar a Ketubá ou tem que vender, não interessa. Então eles avaliaram. E aí erraram num cesto ou mais, sim? Mínimo um cesto, para cima ou para baixo. Tanakama sustenta, mesmo que foi o Bedin que avaliou, Mihran Batel, a venda está nula. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mihran Kaya. Rabban Shimon ben Gamliel diz, a venda vale. Por quê? Em que Makoach Bedin Yafé? Porque se você vai dizer que mesmo o Bedin avaliando e vendendo, e eles erraram no margem de um cesto, está volta atrás, então qual é a força do Bedin? A força do Bedin é que mesmo que erraram, está valendo. Assim diz Rabban Shimon ben Gamliel, é uma machloket. No Shas, se eu falo Makoach Bedin Yafé ou não falo. Tanakama sustenta que não importa, mesmo o Bedin errou, errou. Capará. Mas Rabban Shimon ben Gamliel diz não. Continuando. Aval e Masui Geret Bikoret. Porém, se fizeram um Igeret Bikoret, Igeret Bikoret significa, como fazem hoje, quando o governo quer comprar uma coisa, faz uma licitação. É?
Sim, licitação.
Quer dizer, eles anunciaram, vai ser vendido tal terreno por X. Então, ficou claro, que não é por X, então se teria... alguma coisa errada, as pessoas iam falar para o Bedin, mas ninguém falou nada. A filo Mahru Shabe Mané me matai, mesmo que o erro foi de 100%, uma coisa que vale 100 por 200, o Shabe Matai me mané, Mihran Kayam, a venda serve. E vamos para a última Mishnah de hoje, Perek Yud Alef Mishnah Vav, certo? Diz a Mishnah assim: Amemaenet, uma menina que a mãe ou os irmãos dela casaram ela, que ela tem direito de desfazer o casamento quando ter 12 anos, a mesma enet, ou a shnia, ou uma mulher que é proibido casar com este homem, midarabanan. Vocês lembram que falamos que tem os parentes diretos que a Torá proíbe, e Hachamim acrescentaram mais uma geração para cima. Ve a ilonit. E uma mulher que o sujeito acabou casando e depois percebeu ou descobriu que ela era Ailonit. Ailonit quer dizer que não tem, ela é estéril. Ela é, e então Mekach Taut, o casamento. Então ela é Ketubá, não tem direito a Ketubá. Velo Perot, e não o usufruto que teve o marido da dote que ela trouxe, não recebe de volta. Velo Mezonot, e ela não tem direito a pensão depois. Né? Velo Belaot, e ela não recebe nem de volta, nem de repente tecidos que ela trouxe ou coisas assim, não tem direito. Por quê? Porque esses casamentos estão na base da eu erro. Então ela não tem direito. Vim mitchila nasa leshem ailonit e esha ketuba. E se desde o começo sabia que ela, esta mulher era estéril, aí sim tem direito a ketuba. Ele já sabia. Isso é outro problema. Aí não tem problema. Aí é outro problema. Mas não estamos falando aqui. Almaná le Cohen Gadol. Uma viúva que casou com Gadol, que é um casamento proibido, mas pega o casamento. Grushave Halutzar le Cohen Ediot, a mesma coisa que o Isur Lav. E pega o casamento. Mamzeret un etinian Israel. Todos são casamentos proibidos pela Torá. Bat Israel na Trimanzer. Yesh Laem Ketubah. O sujeito fez um casamento errado, tem que pagar Ketubah. Baruch Adonai Leolam. Amém.